Começa agora o BurkeCast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros.
Prezados amigos conservadores do Brasil, sejam muito bem-vindos à 13ª edição do BurkeCast, seu bate-papo semanal informativo sobre diversos assuntos relevantes da atualidade e com uma abordagem voltada para o público conservador. Eu me chamo Aramis de Barros e transmito desde Navegantes, costa norte de Santa Catarina, nessa belíssima riviera localizada no litoral sul brasileiro. BurkeCast é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, uma plataforma EAD desenvolvida para ajudar você a ingressar no estudo dos temas ligados ao conservadorismo. Aproveite a oferta que o Burke Instituto traz para você, que é o ouvinte do programa. Acesse hoje mesmo a plataforma do Burke Instituto no www.burkeinstituto.com. Utilize o cupom BurkeCast, BurkeCast tudo em minúsculo, e obtenha 10% de desconto em qualquer assinatura dos nossos cursos. Essa é uma oferta especial do Burke Instituto para você, que tem prestigiado o nosso programa. Lembrando que os episódios do BurkeCast estão disponíveis nas plataformas online mais tradicionais, como YouTube, SoundCloud e Spotify, e agora também nas demais plataformas como a Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts e Overcast. Se você perdeu algum episódio, eu recomendo que você acesse a plataforma da sua preferência e fique ligado nas demais entrevistas do BurkeCast. Hoje é a 13ª edição do BurkeCast e nela eu tenho a satisfação de entrevistar uma jornalista influencer digital que tem feito muito sucesso nas redes sociais. O seu canal de YouTube, Deep State TV, já conta hoje com mais de 130 mil inscritos e tem sido o espaço de reflexões políticas e culturais muito importantes nesses dias complicados em que nós temos vivido. E é para conversar sobre o tema O que restou da grande mídia que eu recebo com muita satisfação e alegria a jornalista do canal Deep State TV, Valéria Bernardo. Que satisfação, Valéria, recebê-la aqui no BurkeCast. Obrigado por aceitar o nosso convite e por reservar um tempo para nós aí de São Paulo, onde você se encontra. Sua palavra inicial, por gentileza.
Oi, Aramis, boa noite a todos aí do BurkeCast. Muito obrigada pelo convite, é uma honra para nós estarmos aqui e vamos encarar aí essa bateria de perguntas. Eu acho que é um questionamento que todas as pessoas devem fazer, né, ultimamente, o que aconteceu com o jornalismo, o que se deu com essa turma. Muito obrigada, vamos lá.
Legal, Valéria, a gente agradece muito, viu, a sua gentileza. Valéria, deixa eu começar te perguntando o seguinte, você teve uma carreira de destaque na grande mídia e a gente queria saber como é que foi essa sua experiência nesse meio e por quanto tempo ela perdurou.
Bom, Aramis, eu comecei na grande mídia como apresentadora de merchandising. Você lembra do programa Ana Maria Braga, que ela parava no meio das pautas para fazer aquelas propagandas de balcão, que tinha Sim. lá no balcão uma mocinha com aqueles produtos todos, e a mocinha do balcão dizia, olha, esse produto é bom para isso, bom para aquilo outro, ligue agora para o telefone tal que você vai pagar com tantos por cento de desconto. Eu era uma dessas moças, né? Eu apresentei produtos como Banco Santos, como Amil Assistência Médica, Sansil Assistência Médica, fiz muita propaganda da Porangaba, o emagrecedor, fiz propaganda da cartilagem de tubarão, fiz propaganda da Revolstar Plus, que é aquela escova rotativa, e a Breezy Cam, a menor câmera digital do mercado. Todos esses produtos eu apresentei durante muitos anos, foram quase 16 anos ao todo de carreira, né? E os últimos 3 anos na TV Gazeta. E na TV Gazeta eu já assumi um programa meu mesmo, eu fazia este programa com outros apresentadores, chamava Super Ofertas, onde nós tínhamos o formato mais ou menos de Shoptime e íamos até o local do anunciante para fazer as gravações. Então, apresentei muito o Auto Shopping Cristal, todos os Auto Shoppings aqui de São Paulo, grandes marcas de souvenirs, roupas, enfim. A gente era chamada, antes do contrato da Gazeta, do camelô da TV, né? Essas emissoras foram todas, né? Globo Regional, Record, Bandeirantes, Rede TV, a própria TV Gazeta. Então, foi assim, uma trajetória bastante interessante num segmento publicitário, né? Porque é importante que as pessoas saibam que eu não vim das novelas, eu não vim dos talk shows, eu não vim do jornalismo, embora já tenha feito algum trabalho de bastidor com jornalismo investigativo, com o nosso querido falecido Marcelo Rezende, que foi assim um big professor para mim. Mas eu vim do segmento publicitário, que é um pouco diferente dos segmentos que todo mundo vê na TV, né? Atrizes, atores, cantores, aquele pessoal ali de sketches e etc. É uma vida diferente, é um trabalho muito diferente. Não tem nem 10% do glamour que tem essas outras profissões, esses outros segmentos na TV. Então, a coisa é mais centrada, né? Por exemplo, apesar de todas nós, apresentadoras de merchandising, sermos muito bonitas, estarmos sempre muito bem vestidas, muito bem maquiadas, nenhuma menininha bonitinha era contratada se ela não tivesse a capacidade de gravar os textos, memorizar os textos e se sair bem em programas ao vivo de próprio talento. Junto a tudo isso com o fato de que o telefone do cliente tinha que tocar. E se a ação não fosse comercialmente interessante para o cliente que nos contratou, ninguém ficava, entendeu? Então, é um segmento muito, muito sui generis do que as pessoas costumam ver na televisão, na capa da Caras, embora, né, eu já tenha sido capa da Quem, fui uma apresentadora premiada em 2009, teve todo aquela ribalta toda, mas normalmente para apresentadora de merchandising e apresentadora de produtos do segmento publicitário, a coisa é diferente.
Perfeito, Valéria. Agora me diga uma coisa, o que aconteceu na sua trajetória pessoal que conduziu você a uma formação mais conservadora? Você já tinha essa formação ou você adquiriu com o passar do tempo, mesmo no meio midiático? E ainda dentro dessa questão, houve alguma reação dos seus antigos companheiros de mídia com a sua postura mais conservadora, mesmo agora, nesses dias?
Olha, Aramis, primeiro tem que dar uma olhada, né, no meu ambiente familiar. A minha família toda foi muito bem doutrinada. Então, assim, as questões conservadoras, elas vieram para mim quando eu, aos 16 anos, me converti. Então, eu sou protestante desde os 16 anos, eu estou agora com 51, e essas questões conservadoras, graças a Deus, foram sendo inseridas em mim, no meu caráter, de acordo com a prática do cristianismo, tá? Eu entrei para a televisão com 30 anos, 30 não, 28, e eu já era bem conservadora em todos os meus trabalhos, na minha vida em geral, enfim. E na televisão eu sempre tive muita dificuldade, porque eu sempre tive uma opinião conservadora, mas nunca o local de fala, como os esquerdistas falam, né? Então eu preferia me calar para não arrumar confusão com ninguém e não ser a feia da turma, né? Porque eles limam mesmo. Eu tive muitos problemas com essa postura, problemas nítidos que no momento eu não entendi. Eu tive que ser posta para fora do meio da TV, e aí eu voltei à minha carreira de cantora, ter sido posta para fora da carreira de cantora, e aí comecei a produzir projetos culturais, que aí não aparecia a minha cara, eu produzia outros shows, shows de outros artistas, projetos culturais para os SESCs e tal, mas quando descobriram o apelo conservador que, né, refletia os meus projetos, eu também fui jogada para fora deste segmento. Então, eu fui limada nos três segmentos. Quando você é um cristão, tudo dá errado o que você faz. Se você é um cristão, você põe o joelho no chão e começa a perguntar para Deus o que você está fazendo de errado. Concorda?
Sem dúvida nenhuma.
Então, eu demorei um pouquinho a entender o que estava acontecendo comigo especificamente. Algum tempo depois, eu entendi, já estava na iniciativa privada, trabalhando para uma importadora de lâmpadas de LED, foi a primeira empresa a levar lâmpadas de LED lá para a minha cidade, Niterói. Eu era a relações públicas da empresa, e só ali, conversando um pouco mais com outros conservadores que foram calados também no mesmo segmento, eu descobri amigos músicos que tinham o mesmo posicionamento que eu, mas não falavam, como até hoje eu tenho amigos músicos que acompanham o meu canal, mas eles não estão inscritos, para não aparecer lá na página deles a inscrição no meu canal. Mas eles vêm, eles têm a mesma opinião que eu, eles vibram com qualquer milímetro de conquista que nós alcançamos, mas eles não falam nada, tá? Então, eu demorei um pouquinho a perceber o que estava acontecendo comigo. Quando eu percebi, fez-se a luz. Aí eu entendi, eu comecei a entender por quê? Que o meio em que eu vivia, apesar de ser uma excelente profissional, uma profissional premiada no meu segmento, nunca mais ninguém me procurou para fazer trabalho nenhum. Porque aquilo que tinha acontecido na Gazeta, ele virou um rastilho de pólvora, né? Todas as emissoras ficaram sabendo na época. Que eu briguei com o técnico, com o produtor, porque ele não sabia fazer conta de minutos num cronômetro, porque ele estava chapado na maconha, o menino, né? Porque ele fumava maconha dentro do carro, indo para o cliente. Isso era uma coisa que eu reclamava muito, entre outros detalhes. E na música, a mesma coisa. Hoje, os meus amigos músicos que me acompanhavam, os meus amigos violonistas que me acompanhavam há tempos atrás, faziam shows comigo, todo feliz, hoje não olham nem para a minha cara, sequer me respondem nas redes sociais. Agora, tem aqueles outros que são kamikazes, que me admiram, que querem trabalhar comigo, mas aí eu tenho que tomar cuidado com o contratante. Porque se o contratante me contratar para fazer um show e ele anunciar na rede social que quem vai cantar lá é a bolsonarista genocida, a página dele vira uma negativação total. Essa é a minha vida. Então, sim, teve muita reação de todos os três segmentos.
Certo. Ô, Valéria, vamos falar assim em uma generalidade aqui em relação aos jornalistas da grande mídia, né? Então, eu sei que isso aqui é uma generalização, tá? Não são todos 100%, mas a gente sabe que uma grande parte dos jornalistas da grande imprensa, uma grande parte deles defende e promove tudo aquilo que os conservadores consideram uma, digamos, agenda corrosiva, né? De vários valores que são importantes para uma sociedade saudável. Por exemplo, aborto, liberação das drogas, eutanásia, abertura de fronteiras, as várias formas de destruição da família tradicional, como, por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, união de poliamor, redução da idade do consentimento sexual. Eles defendem também, por exemplo, desarmamento civil, pautas socialistas e coletivistas diversas. Nós vemos, por exemplo, agora, tivemos essa situação agora recente, dos jornais e da grande imprensa chamando manifestações de cidadãos patriotas e de bem, cidadãos pacíficos, de manifestações antidemocráticas, e chamando as manifestações de black blocs e de líderes de torcida organizada e de outros delinquentes de demonstrações pró-democracia. Além disso, nós tivemos um outro caso importante agora, onde associações e sindicatos de jornalistas simplesmente se calaram diante dessas prisões ilegais de jornalistas conservadores que nós vimos recentemente. Enfim, nós temos aí uma infinidade de posturas lamentáveis que têm sido defendidas pela maioria dos jornalistas da grande mídia. Nós tivemos também recentemente o cúmulo de um jornalista do maior jornal do país, um dos maiores do mundo, escrevendo uma matéria na qual ele manifesta claramente o desejo de que o presidente Jair Bolsonaro morra de Covid, né? Na sua opinião, você que teve esse convívio com os profissionais da grande mídia, por que essa loucura toda acontece de forma tão veemente, tão generalizada nessa categoria profissional?
Aramis, eu acho que aí a gente tem que levar em consideração algumas ferramentas que foram implementadas no país. A primeira de todas é a doutrinação nas escolas, né? Desde a mais tenra infância. Hoje, qualquer escola da rede pública fala de sexo com crianças a partir de 4 anos. Isso, se a gente der bobeira, vai ser com crianças, enfim, abaixo disso. Então, nós temos uma doutrinação ideológica nas escolas de base, nas escolas mais para a adolescência e depois as universidades, né, o ensino básico, o ensino médio, e depois as universidades, onde essas questões elas são apresentadas como as questões mais importantes para a humanidade, que o transformarão num ser humano melhor. Né? Então, isso vem sendo implantado no inconsciente da população há muitos anos, e a principal ferramenta de implantação dessa ideia, desse conceito moral de subconsciente, é a televisão, é a arte, é a cultura, e tem a famosa janela de Overton, que graças a Deus eu me libertei depois que eu entendi tudo. Você também, em algum dado momento de sua vida, deve ter passado por esse aspecto de se libertar e poder falar o que você realmente pensava. Então, eu hoje vejo a classe jornalística sob três pilares bem sucintos, né? A primeira é essa da doutrinação, que é o pessoal que foi doutrinado e acredita mesmo que pode ter casal do mesmo sexo, pode ter trisal, quadrisal, bacanal, tudoal. Que família é qualquer coisa, é bicho, é planta, é quadro, é árvore. Eles acreditam mesmo nisso, de tanto ouvirem falar só nisso e por terem pais doutrinados. Um outro pilar é o pilar da sobrevivência. Nós temos em todo o país genocida que não é oficialmente de regime fechado, que ele ainda se identifica como um país democrático, como, né, a China, né, a República Democrática da China, apesar da gente saber que é um genocida que está lá, é um genocida que é seu mandatário através do Partido Comunista Chinês. Se você for à China, tem inúmeras emissoras de TV que fazem os quadros lá de jornalismo, mas são as mídias permitidas pelo ditador que está no poder. Na Venezuela, por exemplo, também não é diferente. Você vê várias emissoras de TV, vários jornalistas se propondo e se intitulando jornalistas investigativos, mas foram os jornalistas permitidos pelo genocida que ocupa o lugar de mandatário da nação. Então, tem mais essa base, né? E a outra haste que sustenta essa comorbidade grave do jornalismo no Brasil, eu encaro como mal-caratismo mesmo, né? Então, nós temos os doutrinados, nós temos aqueles que se submetem para a sobrevivência, e nós temos os mal-caráteres mesmos, que se unem a todo tipo de poder e se dispõem, eles se predispõem como ferramenta de avanço daquela agenda, de divulgação daquela agenda, de chancela para aquela agenda, de endosso para certas narrativas que beneficiarão o avanço dessa agenda. A gente vê bem aí, quando a CNN veio para o Brasil, os primeiros jornalistas que eles colocaram para fazer algumas matérias, você percebia a burrice logo destacada. Né? Ah, é país que não faz fronteira com o Brasil, que faz? Aquelas várias gafes, né? Inúmeras gafes que nós presenciamos. Esse pessoalzinho é emburrecido mesmo pela doutrinação. Agora, você pode ter certeza, raríssimos jornalistas chegaram no top da cadeia alimentar aí para o nosso segmento que não se predispuseram um dia a serem a divulgação do avanço da ferramenta, a chancela que valida a narrativa para avanço da ferramenta. Entendeu? Então, eu tenho esses três pilares assim muito sucintos na minha avaliação.
Entendi. O Valéria, isso que você falou agora me traz à luz uma questão. Você acha que, diante disso que você falou, ainda que a maioria dos jornalistas, de fato, seja de esquerda, né, seja já, como você disse, doutrinado desde a escola, desde a faculdade, essa perseguição incessante que está acontecendo na mídia contra os conservadores e também contra o governo Bolsonaro, você acha que ela poderia se dever mais à perda de recursos estatais e também à diminuição da influência que a grande mídia vem sofrendo em face do crescimento das redes sociais? Você acha que além do esquerdismo pode haver esse medo da perda de influência e de recursos também financeiros?
Aramis, aí é uma questão muito, muito, muito complexa, né? A gente não tem muito tempo e é difícil explicar questões complexas de forma simples e ser assertivo. Mas eu tenho a sensação que é o pavor da perda da renda, já que... Gente, se a gente fizer uma conta básica, ok? Basicão lá. Se foram 57 milhões de brasileiros, eu acredito que tenham sido muito mais do que 57 milhões de brasileiros a eleger Jair Messias Bolsonaro. Nós estamos falando de mais da metade do Brasil. Esse mais da metade do Brasil, esse pessoal consome a mídia aberta, né? Apesar de ser bolsonarista, nem todos têm condição financeira de bancar uma mídia por assinatura, onde ele pode fazer uma pequena triagem, ter uma boa internet para acompanhar todos os programas ao vivo, por exemplo, por causa de pacote de dados, né? Tem tudo isso aí. Então, eles acabam consumindo a mídia aberta por absoluta falta de opção. Mas será que ele compra o que está sendo anunciado naquela mídia? Será que ele chancela o que está sendo narrado naquela mídia? Será que na hora de ir para a rede social ele não dá uma bombadinha lá, Globo Lixo? Ele dá. E eu acho que isso está apavorando, sim, o segmento de mídia. Outro assim, eu também preciso mencionar que há pouco tempo eu, avaliando um certo jornalista, eu falei, gente, ele realmente, eu conheço a pessoa, eu sei, conheço o caráter, trabalhei próximo, muito próximo, tomamos muitos cafés entre gravações e outras, transmissões ao vivo e outras, e eu me convenci que ele realmente não havia entendido, ele até agora não entendeu, que o conservadorismo da população, que é inato da população brasileira, ele tomou voz e tomou vez. E cada brasileiro que descobriu isso, descobriu também que ele não precisa mais ficar calado nem nas redes sociais. Ele não precisa. Ele pode falar se ele quiser. E eles ainda estão tentando criar narrativa de robô. Ah, não, o perfil, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro bomba, porque o Eduardo Bolsonaro paga robô. O perfil do, sei lá, do professor Olavo de Carvalho bomba, porque o governo ajuda a pagar robô. E assim eles seguem nessa tentativa de tapar o sol com a peneira. Metade disso aí é muita canalice? É. Mas eu acredito que tem um grande número de jornalistas que ainda não entenderam o que é o Brasil. O Brasil cansou de ser enganado. Então, uma parte é por pavor da perda de verbas? Sim. Outra parte, por ideologia. Tem muita gente que domina as mídias que é comunista com satisfação, muito obrigada, com muito prazer, entendeu? Então, são vários, vários temas que são caros a esses profissionais, a esses empresários da grande mídia, e até então nós víamos no Brasil a esquerda revolucionária e o fabianismo, né? Vamos colocar assim para ficar mais fácil das pessoas identificarem. É o vermelho e o azul, mas todos com um único projeto: poder e Estado totalitário. De repente, aconteceu uma terceira opção, um terceiro caminho, que a população se identificou e descobriu: olha, tudo que impuseram a nós até agora, a gente escolhia vermelho ou azul porque não dava outra opção. Mas agora tem lá um verde e amarelo no meio dessa história e nós queremos ele, e o que ele fala, fala fundo com o nosso inconsciente, fala muito fundo com os nossos sentimentos. E a mídia até agora não descobriu isso. Uma boa parte dela ainda está lá atrás. Eu coloco o azul e eu coloco o vermelho e eu tenho tudo dominado. Será uma grande surpresa para eles nas próximas eleições de novo.
Perfeitamente, Valéria. Valéria, você já, de certa forma, tocou aqui nessa questão que eu vou mencionar, mas vamos trazer aqui à luz o famoso filósofo brasileiro Olavo de Carvalho. Né? Num vídeo recente dele, mais ou menos recente, ele descreve o problema do jornalismo brasileiro não como um problema puro e simples de predominância esquerdista nas redações, né? E como prova disso, ele cita nesse vídeo grandes intelectuais da esquerda no passado que se mostraram também excelentes jornalistas com os quais ele conviveu, né? Então, segundo Olavo, o problema hoje seria algo além do simples esquerdismo. Ele afirma que o que está acontecendo hoje é uma profunda incapacidade intelectual da classe jornalística em geral de fazer uma interpretação básica de texto, de fazer, por exemplo, distinção entre discursos, né? Um discurso que contém ironia, outro que contenha, por exemplo, uma figura de linguagem, um discurso com hipérboles, né? Com brincadeiras mesmo, tá? E isso, então, esse quadro tornaria os jornalistas uma espécie de promotores ou caçadores de pegadinhas para com aquele que eles estão entrevistando ou aqueles que eles querem comprometer, né? Portanto, o que estaria acontecendo, segundo a visão do Olavo, né, é que o jornalista de hoje é fruto de um verdadeiro analfabetismo funcional, um estado de corrosão intelectual. Você concorda com essa visão dele, com essa análise? E na sua experiência de grande mídia, você percebeu esse tipo de problema?
Então, vamos por partes, vamos pela pergunta mais fácil. Na minha carreira na grande mídia, os contatos de trabalho eram muito específicos, a gente vai chamar de técnico, tá? Quando eu chegava num programa que eu seria entrevistada por aquele apresentador ou aquele jornalista, ele já sabia, ele já havia sido pautado do que eu ia falar e ele perguntava especificamente a respeito daquele produto, tá? Então, eu não posso dizer da minha experiência de vivência com eles da época da TV. Com Marcelo Rezende, não precisa nem falar nada, Marcelo Rezende, um ícone maravilhoso, portanto, se destacou a vida inteira, mesmo sem ser, né, ter a formação acadêmica de comunicação social, em jornalismo, então ele realmente era acima da média. O que eu sentia muita dificuldade, por exemplo, era do pessoal que acabava de sair fresquinho da Universidade Casper Libero, que é considerada uma das melhores da América Latina em rádio e TV, e o que esses meninos vinham direto produzir o meu programa. Como eu te falei, ele não sabia fazer conta de minuto no cronômetro, com o cronômetro na mão, tá? Formado pela melhor faculdade da América Latina de rádio e TV. Teve um outro que foi muito interessante, que falou assim, o motorista Valéria já foi liberado para buscar a Elis Regina. Eu falei, oi? Não, já está liberado, o motorista já está indo buscar a Elis Regina. Eu falei, ele vai no cemitério buscar a Elis Regina? Porque eu já estava de saco cheio, né, da minha equipe, muito burro, bando de burro. Ele vai no cemitério buscar a Elis Regina? O menino ficou branco, falou, não, meu filho, você está indo buscar a Maria Rita, que é filha da Elis Regina, isso é isso, tá. Então, assim, esse tipo de burrice, na minha equipe de gravação, que tinha acabado de sair fresquinha, de uma faculdade que é considerada a melhor universidade da América Latina, em rádio, TV e cinema, sim, eu senti muita dificuldade, e neste aspecto, eu acho que o professor Olavo de Carvalho, ó, estou promovendo o professor, eu acho que o professor Olavo de Carvalho, ele está muito assertivo aí, com raízes profundas. Quanto aos profissionais que ficavam em frente às câmeras, não. Mas esse pessoal mais de bastidor, sim, eu tinha muitas dificuldades, e era raro encontrar técnicos, produtores que não me davam problema de tempo, porque o cliente compra pelo tempo, né? Um minuto não é igual eu gravar 58 segundos. Se o cliente comprou um minuto e meio, eu tenho que gravar um minuto e meio, ou eu tenho que estar no ar durante a transmissão de um programa ao vivo um minuto e meio, né? Então, eu dependia do meu produtor fazer conta certinha e me sinalizar através do cronômetro dele. E nego errava, feio, e a gente teve muitos problemas com isso também. Uma dificuldade que eu encontro também, inclusive, vamos colocar na massa das pessoas que nos assistem, elas chegam com dúvidas como, por exemplo, Aramis, elas não conseguem diferenciar o que é opinião daquele veículo de mídia e o que é a notícia, o fato. As pessoas têm muita dificuldade em identificar. Portanto, a sua capacidade de fazer um juízo acertado ou mais próximo à verdade, ou mais próximo à justiça, acaba sendo prejudicado. E as emissoras, as plataformas de jornais e tal, as escritas principalmente, elas desenvolveram uma destreza ultimamente de confundir o fato com suas próprias opiniões editoriais, que é de uma grandeza infinita. Pelo menos uma vez por semana eu pego um texto, né, de uma grande mídia para mostrar para as pessoas, olha, até aqui é fato, aqui é aspas, aqui é a opinião do editorial ou opinião do jornalista. Então, o professor Olavo de Carvalho tem razão, sim, que tudo isso poderia ser muito diferente se pelo menos os jornalistas ou o pessoal das redações ou, quiçá, os produtores, quiçá, os pauteiros, pudessem identificar o que é uma hipérbole, uma figura de linguagem, o que é opinião, o que é fato, entendeu? Já ajudaria bastante, mas eu não vejo a disponibilidade de nenhum desses segmentos a ajudar ao Brasil conservador a ser ouvido e ser respeitado.
Tá ok, perfeito, Valéria. Queridos ouvintes do Borkcast, esse é o nosso 13º episódio, dessa vez entrevistando a querida jornalista Valéria Bernardo sobre o tema O que restou da grande mídia. Já temos 31 minutos transcorridos desse bate-papo super enriquecedor. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, o seu comentário e também de compartilhar o conteúdo com os amigos. Valéria, vamos falar de um assunto agora que nos toca a todos, um assunto bem contemporâneo, né, que está acontecendo agora. A pandemia. Como é que você vê a abordagem que a grande mídia, a mídia em geral, tem dado ou tem feito a esse problema da pandemia? Nós temos uma grande rede de televisão que, como a gente sabe, minimizou o problema até o período do carnaval, né? Passada a festa, ela começou a investir pesado no discurso do pânico e no discurso do fique em casa. Começou a propagar uma contagem diária de óbitos e, mais do que isso, a omitir o número de recuperados, que é mais grave ainda, né? Ela vive dando estatísticas comparativas do número de mortos no Brasil, números absolutos, com países muito menos populosos, né? Sem usar essa comparação demográfica básica, que é a comparação por mortos, por exemplo, por 100 mil habitantes ou por 1 milhão de habitantes, né? Além disso, nós temos ainda a questão do famoso remédio a hidroxicloroquina, né, contra a qual a gente vê aí que a mídia se posicionou, né, se declarou inimiga completa. Né. O que nós temos aqui, Valério? Nós temos, da parte da grande mídia nesse cenário, uma mistura de cinismo. O que é isso aí? Canalice ideológica? É cumplicidade com o genocídio? O que está acontecendo com a grande mídia nessa cena terrível da pandemia?
Bom, sob entendimento deles, eu posso dar alguns chutes. Agora, sobre meu entendimento, eles estão fazendo parte desse genocídio, como Gilmar Mendes acusou o Exército, as Forças Armadas, de estarem se unindo a esse genocídio de Bolsonaro. Né? Na minha opinião, a mídia, cada portal, cada veículo desse, deve ser absolutamente responsabilizado quando essa coisa passar, se é que vai passar, não é? Porque do jeito que a nossa população se submeteu ao terrorismo psicológico a respeito desta doença, que tem cura e tem tratamento, a forma como o brasileiro, que a gente chama no meu canal, né, de afegão médio, a forma como ele se submeteu a essas intempéries desses proto-ditadores que usam a mídia como divulgadores do avanço de suas agendas, chanceladores das narrativas do avanço de suas agendas. Esses veículos precisam ser responsabilizados e chamados à responsabilidade, sim, de verdade. E não é só a mídia, viu, Aramis? Aqui eu posso citar para você. Tem classes de médicos que nós estamos lidando com verdadeiros médicos nazistas. Sem dúvida. Nós temos agora a Confederação de Farmácias baixando uma portaria, uma resolução que autoriza o farmacêutico a se negar a vender os medicamentos que são constantes do protocolo de tratamento precoce à COVID-19, a revelia se o paciente tem receita ou não. Isso quer dizer o quê? Que o paciente vai no médico, ele faz a consulta, o médico desconfia que ele está com COVID, aí o médico não é um nazista, ele passa o protocolo, como o nosso Ministério da Saúde orientou, o paciente pega a receita, vai na farmácia, e segundo essa portaria da Confederação de Farmácias, o farmacêutico tem o direito de dizer para o paciente, eu não vou vender isso para você porque eu não quero. Não vou vender porque este medicamento não tem comprovação científica nenhuma contra a COVID. Que inclusive alguns ministérios públicos estão entrando contra a Confederação de Farmácias. Ou seja, tudo, vamos simplificar, para a gente simplificar, tanto hospitais, quanto médicos, quanto farmacêuticos, quanto a mídia, eles guardaram uma expectativa absolutamente estrondosa a respeito dessa COVID em termos de lucratividade. Os hospitais com as internações, UTIs e respiradores. Os médicos com as imensas e rotineiras consultas. E você volta, e você volta, e piorou, volta, piorou, volta, e piorou, volta. As mídias com o aumento, com a quarentena, proporcionalmente aumentam as audiências dessas mídias, e ninguém lembrou de combinar com a hidroxicloroquina e com a cloroquina aqui no Brasil. É Brasil e Índia, né? São os dois países que produzem cloroquina e hidroxicloroquina com muita facilidade, de uma forma muito econômica, muito barata. E, além disso, esses hospitais e esses médicos ainda tinham uma grande esperança na aprovação da OMS pela utilização do Remdesivir. Remdesivir é um medicamento que o Mandetta mencionou, o Teich mencionou, e esse medicamento, quando você vai fazer uma pesquisa a respeito do Remdesivir, que era o medicamento indicado pelo Tedros da OMS, esse medicamento pertence a um laboratório chamado Gilead, nome sui generis, né, Aramis? Entendedores aí entenderão. Esse laboratório existe há 14 anos sem que em nenhum ano o balancete dele tenha fechado positivo. Ele nunca deu um ano de lucro. E aí você começa a se perguntar, como que uma empresa dessa envergadura fica aberta durante 14 anos, dando prejuízo ano após ano, ano após ano? Aí você vai no quadro societário. Aí você vai no quadro de apoiadores pela humanidade. Quem encontramos lá, além do nosso velho e conhecido Jorge Soros? Encontramos a Fundação Ford e as fundações Bill e Melinda. Então, você começa a ficar com o pé atrás com o Remdesivir. O Remdesivir, ele tem alguma eficácia, mas ele é 1.700% mais caro que a hidroxicloroquina por paciente, e o Remdesivir tem 70% mais efeitos colaterais que a hidroxicloroquina, que é utilizada no nosso país há 82 anos, sem nunca ter apresentado um registro, nem médico e nem científico, de morte, de alergia, de intolerância ou interação medicamentosa que seja. Então, é muito estranho que a mídia, o jornalismo investigativo, não se pergunte como, por exemplo, o Marcelo Rezende faria, o próprio Roberto Cabrini. O Roberto Cabrini fez algumas matérias interessantes denunciando a hipernotificação dos números, mas não foi muito fundo, eu entendo ele. Ele está preservando a comida na mesa dos filhos dele. Tá? É um dos pilares aqui que eu expliquei para você sobre o meu entendimento do que acontece hoje com o jornalismo. Então, esse medicamento, a hidroxicloroquina, ela sempre foi usada, é usada aqui há 82 anos por cardíacos, por portadores de reumatismos e complicações reumáticas, por portadores de lúpus, por pessoas absolutamente muito doentes. A cloroquina foi utilizada em gestantes em combate ao Zika vírus, né? Mas, Aramis, se um cidadão disser que está com sintoma de gripe, ele está terminantemente proibido de usar tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina. Quer dizer, o afegão médio do brasileiro assiste tanta televisão que nunca vai conseguir chegar a esse raciocínio. Sozinho ele vai precisar de ajuda, né? Todos os testes fraudulentos, que inclusive foi aquele escândalo há 15 dias atrás, com as publicações da revista The Lancet, que obrigaram os diretores e o editor da revista virar público e dizer, olha, 80%, quase todos os artigos publicados na The Lancet são uma fraude. Primeiro que os estudos são bancados pelos laboratórios que têm interesse numa resposta específica daquele estudo. Então, aquele estudo ele é orientado para dar a resposta positiva que o laboratório que financia o estudo precisa para desenvolver a droga indicada e eficiente pelo estudo para poder lucrar. Então, assim, é uma teia realmente, algo muito entroncado, e isso para chegar ao entendimento do nosso brasileiro, do brasileiro médio, é muito difícil. A participação da mídia nesse imbróglio aí que nós estamos vivendo, que é mundial, nós vemos a mídia do mundo inteiro se comportando assim, com raríssimos malucos heróicos, como eu, como você, como tantos outros que nós conhecemos, raríssimos ousam se arriscar e meter a boca no trombone. Geralmente, nas nossas redes sociais, nós somos taxados de loucos por nossos amigos que não fazem parte do cenário político, aquele que ainda não acordou. Gente que a gente ama, gente que a gente conviveu, que fez música, que fez trabalhos, que treinou equipes, que cuidou de empresas juntos, e eles nos chamam de loucos, de desonestos, de bolsonaristas, mas a verdade é uma só. Se a hidroxicloroquina não funciona, por que o resultado dos médicos falam em 100% de eficácia? Essas mídias, elas terão que responder. Elas são sócias deste genocídio. Essa é a minha opinião. Sem contar que o laboratório de Gilead faria muitos e muitos anúncios nestas emissoras de TV, nessas revistas e nesses veículos, né?
Perfeitamente, Valéria.
Você percebe quantos canais de retorno, tanto financeiros quanto de enverga, vestidura moral, porque é só vestidura, vestimenta, porque, né? De vestimenta de autoridade moral, entendeu? Os benefícios para estes que não têm compromisso em primeira instância com a vida e depois com a verdade, os benefícios seriam gigantescos. Essa é a minha visão.
Você usou o termo, Valéria, que eu geralmente uso quando eu faço a minha análise sobre o que está acontecendo, tanto em segmentos da medicina como também em grande parte da mídia, né? É uma postura verdadeiramente nazista, né? Onde a ciência ou a pseudociência é usada em prol da morte, né? Não em prol da vida. Então, busca-se politizar a ciência com propósitos ideológicos e propósitos macabros, né? É o que nós estamos vendo hoje. E como você bem disse, a mídia é inteiramente responsável por isso que está acontecendo. Segmentos da medicina, segmentos políticos e amplos segmentos da mídia. Essa é a minha opinião também.
Exatamente. Inclusive, eu gostaria de deixar registrado aqui a todos os envolvidos que no Tribunal de Nuremberg, que gerou o pacto ao qual o Brasil é signatário, lá em Nuremberg, não valeu a resposta, eu estava cumprindo ordens. Tá?
Exato.
Não valeu, eles foram todos à forca, só para deixar registrado.
É verdade. Bom, nós ainda temos um tempo aqui para mais duas perguntas, Valéria. Eu não sei se você tem ouvido isso, mas eu tenho ouvido de alguns amigos conservadores se falar bastante sobre uma possível, ou talvez só a sonhada vinda da Fox News para o Brasil. Né? Então vamos considerar essa hipótese, vamos pensar que isso viesse a acontecer. Tá? É. Nós teríamos então um desafio. No Brasil, hoje, fora das redes sociais, fora da internet, onde uma empresa de mídia de grande porte, como é o caso da Fox News, encontraria jornalistas e comentaristas de direita, tá? Sobretudo conservadores, né? Suficientes para montar uma redação de uma emissora grande assim. Vamos pensar aqui, Valéria, de uma forma bem elástica no nosso conceito da direita, tá? Bem elástica. Então, vamos imaginar hoje, dentro da grande mídia, você tem aí Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, José Roberto Guzzo, Cláudio Lessa, que eu nem sei se está mais na grande mídia, Alexandre Garcia, que não está mais na grande mídia, apenas participa, eventualmente, Caio Coppola como comentarista, Leonardo Coutinho como jornalista investigativo, né? Rodrigo Constantino como liberal, né? Vamos colocar ele no mesmo saco aí. Olha, não dá para ir muito além disso, hein? Né? O Paulo Martins, que está hoje na política, né? Excelente analista político, né? Você acredita que se esse sonho se concretizasse, né? Seria provável que muitas das mentes conservadoras mais brilhantes que estão hoje na internet, elas aceitariam participar dessa empreitada? O que você acha?
Aramis, eu quero só também citar a Regina Vilela, né? Que é uma grande jornalista,
exatamente.
Já fez parte da grande mídia, ela é jornalista e professora, conhece bem os meandros, né?
Bom, desculpa por ter esquecido esse nome tão importante, hein?
Imagina, e eu peço perdão se eu esqueci outros tantos, não são tantos assim, né? Do Nike, da envergadura que a gente está falando, não são tantos. Bom, aí tem dois caminhos, né? Aí tem duas regiões. Exemplo, o Alan dos Santos, ele nunca foi da grande mídia. Ele está se mostrando um excelente jornalista, está fazendo um trabalho jornalístico impecável, e também um grande conservador de verdade.
Sem dúvida.
Eu não sei se o Alan dos Santos deixaria o empreendimento dele para ser funcionário empregado de uma Fox News. Agora, em relação aos que estão na grande mídia, esses que você citou, eu não tenho a menor dúvida que eles aceitariam. Eu não tenho a menor dúvida. A questão é, nós teríamos, que foi a sua outra pergunta, em segundo plano, nós teríamos tantos jornalistas conservadores para ocupar a Fox News hoje? Garanto a você que não. A gente ia ter que se virar com um bando de PSDBista, um bando de liberal e um bando de Fabiano por um bom tempo. Mas aí é o que eu falo. Se existe uma diretriz editorial, quem está fazendo por sobrevivência vai obedecer a diretriz editorial, vai obedecer o editorial da casa. Não é assim que muitos sobrevivem para estar nas mídias esquerdistas? Tem um outro aspecto também, Aramis, que eu acho que pode acontecer, sim. Vamos pensar no Afegão Médio, que está lá no escritório da Globo, administrativo, vamos colocar assim. Conservador, doido para sair de lá, mas não tem opção financeira, e de repente fica sabendo que a Fox está aqui. Eu acho que a Fox iria receber alguns currículos. Eu acho que sim.
É bem provável.
Bem provável, né? Porque eu sei o quanto eu fui calada. Gente, foram anos e anos e anos. Anos e anos e anos. E agora que deu esse boom na possibilidade realmente de uma emissora comprometida com a verdade, entendeu? O editorial é a verdade. Quando você chegar aqui, se você tiver algo, se for verdade, algo para falar contra o presidente Bolsonaro, você falará. Você notificará, você noticiará, você publicizará. Se tiver algo a favor para falar do Haddad, que é do PT, você publicizará. Isso é compromisso com a verdade. Você pode se assumir conservador, entendeu? Mas o conservador, acima de qualquer coisa, ele, por natureza, ele tem compromisso com a verdade. Isso eu pratico muito no canal. Olha, fulano até agora fez coisas erradas. Hoje ele deu uma dentro. Está todo mundo muito oriçado por aí, né, em relação à guinada do Roberto Jefferson, nosso querido Bob Jeff, que o Bob Jeff está fazendo lá nos altos comandos políticos, inclusive de mudar o estatuto do partido dele para recepcionar alguns políticos conservadores, e as pessoas estão vendo algumas ações muito interessantes do Jeff. E eu estou vendo conservadores pipocando. Ai, vocês vão acreditar? Não, não se trata disso. Se trata do compromisso com a verdade. Ele fez um monte de melequinha lá no passado, pagou pelos seus erros. Hoje, o que ele está fazendo? Isso aqui que ele fez foi legal? Eu vou dizer que foi legal. Foi honesto. Foi direito. Se foi sincero com outras intenções, aí eu já estou entrando na cabecinha do sujeito, né? O que o professor Olavo vive falando de semântica, de hipérboles, de linguagem figurativa, né? Então, sim, eu procuro muito fazer esse exercício que você não vê acontecer na mídia em geral. Eu acho que a Fox News teria problemas de compor todo o seu quadro? Acho. Acho sim, acho que você tem toda a razão.
É, essa é a preocupação que nós temos tido, sim. Mas, enfim, que venha, né? Se tiver que vir, que venha.
Pelo amor de Deus, nós temos uns Fabianinho mais um pouquinho, uns liberaloide meio doido mais um pouquinho, não tem problema. É importante que os nossos ícones tenham alcance como a grande mídia tem. Esse é o ponto.
Perfeito. Valéria, nós temos uns minutinhos ainda para mais uma pergunta. E eu queria te perguntar o seguinte, você tem abordado o tema do globalismo e da nova ordem mundial no seu canal, e esses assuntos são assuntos transversais aqui no Burkcast. E eu queria te perguntar o seguinte, como é que você vê o momento pelo qual o mundo está passando hoje em relação a essa construção de um governo global e da implementação de uma nova ordem mundial? Você crê que a forma, por exemplo, como se tem lidado com a pandemia hoje em escala global, já é um indício dessa agenda sendo avançada?
Bom, eu acredito muito, desde os meus 16 anos, eu acredito num governo mundial que será tomado pelo anticristo. Né? Eu acredito, piamente, se for o íntimo. Agora, vamos às evidências, né? Porque que razões que eu dou a esse tipo de crença, né? Como Paulo falou, esteja sempre preparado para dar razões da sua fé. Acho que foi Paulo que falou, se eu não me engano.
Exato.
Foi ele mesmo, né?
Foi a Timóteo, então, isso, exatamente.
Que razões que eu levo em consideração para este tipo de crença? O globalismo, que é diferente da globalização, o globalismo, ele tem se estabelecido de forma muito sucinta, né? E eu acho que, por exemplo, essa pandemia faz parte de mais um teste. É um teste para ver como que a população responde ao enclausuramento e ao controle, extra controle de impostos. Por exemplo, eu acredito piamente que imposto é roubo, você está sendo roubado, e se você não fizer, você vai sofrer sanções do Estado, que deveria te servir, ok? Ok. Este, para mim, já é um controle bem incômodo, e eu fico impressionada como as pessoas não conseguem enxergar esse tipo de coisa. Eu acho que agora eles passaram para uma fase um pouco mais austera, de tentar entender qual seria a reação da população diante da clausura, porque é isso, né? Nós estamos em prisão domiciliar. Ponto. Eu não vou nem falar da liberdade nas redes sociais, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, não. Eu vou me deter, para ficar algo muito, muito direto, eu vou me deter na 3D, tá? Não vou filosofar. O seu corpo foi posto para dentro de casa, você está proibido de tomar sol na praia, caminhar na praia, tomar banho de sol, tomar banho de mar. Consequentemente a isso, por uma desculpa de melhor para a sua saúde, você está impossibilitado de respirar puro quando você está ao ar livre. Então, tudo isso faz parte de um grande teste, é uma peta mesmo, um grande laboratório. Outro sim, quando a gente olha um pouquinho mais para trás, a gente lembra, Aramis, que a União Europeia ela não aconteceu por acaso. Aquela tomada da Rússia e da China e daqueles países lá na Ásia, Turquia, no Oriente, não foi à toa. Se você para pensar que, desde a Segunda Guerra Mundial, o movimento do rearmamento moral que aconteceu logo após a Segunda Guerra, que veio travestido de cristão, de valores cristãos, para aumentar a moral, os valores morais dos cidadãos mundiais, para evitar uma terceira guerra mundial, porque os horrores da Segunda Guerra, uma vez denunciados e publicizados, nós tivemos uma humanidade absolutamente em choque. E aí tivemos alguns ícones lá que disseram, bom, a garantia que nós temos para que isso não aconteça mais é formarmos cidadãos com altos valores morais. E aí aconteceu o movimento do rearmamento moral do mundo, que veio travestido de valores cristãos e que desarmou a maioria dos países do mundo. Tirou a arma do cidadão e colocou para o Estado. E foi justamente nesta época, por causa deste movimento do rearmamento moral, que nós tivemos os piores genocidas e os maiores genocídios de nossas épocas. Quando eu vejo a maioria dos países com suas populações desarmadas e só quem tem armas é o Estado, e esse Estado, né, esses Estados, com E maiúsculo, eles conversam entre si, recebem dinheiro para implementar o desmantelamento da família, que é a célula prima, a célula máter da sociedade, onde a família estabelece a propriedade e depois a descendência. Quando eu vejo esse Estado belicoso, iracundo, armado até os dentes, contra uma população desarmada que está recebendo todas essas informações na sua mídia, na sua cultura, na sua educação, eu não tenho a menor dúvida que a globalização, que o globalismo já aconteceu. Interessantemente, se nós formos avaliar os 10 chifres lá da profecia, são exatamente 10 blocos que estão se formando no mundo. Então, as crenças são muitas, a gente teria que fazer um outro podcast para eu poder elencar assim, todos os pontos que me chamam muito a atenção, né? O comunismo, para mim, ele é o sistema da besta. Tudo que você come, que você compra industrializado, você pensa que você está comendo carne, você está comendo soja. Você pensa que você está comendo milho, você está comendo soja. Você pensa que você está comendo peixe, você está comendo soja. Você pensa que você está comendo soja. Você está comendo soja o tempo inteiro. Com gosto de carne, com gosto de peixe, com gosto de pipoca, com gosto de milho, com gosto de margarina. Mas é soja. Então, é uma espécie de alimento de gado para toda a nação, toda a população. Isso me chama absurdamente a atenção. E agora, até então, o avanço lá das picadinhas de abelha é aquele medicamento que a gente não pode falar no YouTube se não derruba a live. Sabe do que eu estou falando?
Sim, sem dúvida.
Então, a picadinha de abelha, ela começou assim, olha, quem quiser se precaver, o Estado te dá. Depois, ela passou para a fase do, se você quiser que seu filho continue na escola, você é obrigado a dar. Depois, passou para a fase do, se você quiser que seu filho nasça gratuitamente dentro do sistema de saúde, o seu filho já vai sair daqui com todas as picadinhas que quem determina sou eu. Mas ainda não estava bom o suficiente para eles. Agora é assim. O governador da Bahia acabou de declarar hoje não, acho que tem uns dois dias, que carnaval na Bahia só depois da picadinha. Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, declarou: praia, meu bem, só depois da picadinha. E outros proto-ditadores estão avisando, como o João Dória, aquele moço das calças costuradas no corpo, as calças mais justas que Deus, ele disse que, ao normal, nós só voltaremos, tanto comércio quanto a condição de transeunte, nas vias em que nós ajudamos a fazer e a pagar com os nossos impostos, que a gente só pisa na rua de novo à vontade depois da picadinha. Se isso não é um estabelecimento de governo global orientando seus discípulos nos estados dos países, eu não sei o que seria diferente disso, de globalismo.
Perfeitamente. Essa é a mesma natureza da preocupação que nós temos aqui, Valéria. Valéria, nós temos ainda alguns segundinhos aí para você deixar o seu recado final sobre o seu canal, o Deep State TV. Conta um pouquinho para o nosso público, rapidamente. Como é que está o seu canal? Como é que o pessoal faz para acessar?
Bom, o canal, graças a Deus, bateu 138 mil inscritos. Estamos batendo 139 já já. Você nos encontra digitando na busca do YouTube Valéria Bernardo. Já vai aparecer a Valéria Bernardo lá. Mas se você quiser fazer a busca completa, é Valéria Bernardo Deep State V. É, a Valéria Bernardo denuncia o Estado Profundo e o V é de Vitória, é de Valéria. Nos busque também nas nossas redes sociais, é Valéria Bernardo no Facebook, Valéria Bernardo no Twitter, Valéria Bernardo no Instagram.
Maravilha, Valéria. Querida jornalista Valéria Bernardo, infelizmente estamos chegando ao encerramento de mais uma edição do Burkcast. Tenho certeza que foi um tempo muito legal, muito enriquecedor para todos os nossos ouvintes. Eu quero agradecer você pelo tempo que você dispensou para estar conosco. E quero deixar você com a palavra final.
Parabéns, muito obrigada. Estou muito satisfeita com a nossa parceria, a minha parceria, com a parceria do canal com o Instituto Burke. As pessoas estão dando excelente retorno, estão adorando os cursos, estão fazendo muitos elogios. Quero agradecer pela oportunidade dessa parceria, agradecer a você o convite para estarmos aqui. É uma honra para mim estar no canal de vocês, neste instituto, que tanto honra a cultura brasileira. Muito, muito, muito obrigada.
Valeu, Valéria. Muito obrigado, minha querida. Deus abençoe você. Audiência Conservadora do Brasil, muito obrigado a vocês pela audiência, pelo prestígio ao Burkcast. Se você perdeu algum episódio do nosso programa, por favor, confira as edições passadas na plataforma da sua preferência, como o YouTube, SoundCloud, Spotify e também agora presentes nas plataformas Apple Podcasts, Breaker, CastBox, Google Podcasts e Overcast. Se você gostou do conteúdo, eu peço a gentileza de você compartilhá-lo com os amigos. Espero encontrar você novamente no próximo episódio do Burkcast. Sempre lembrando o recado de 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.